Avante, roladores! Vamos começando dessa vez mais um tenebroso episódio sobre a sombra do demônio Lorde. Aqui no seu RPG de quinta, iniciando mais uma campanha no sistema que a referência já explicou que basicamente é Shadow of the Demon Lord, só que com aquela capa, aquele crime, aquela crosta chamada Legião como cenário. E a partir de agora eu vou começar a convocar os condenados que caminharão sobre essa terra, a começar pelo Darkscream. Quem é o que é de vocês?
Infelizmente,
Puta, que luta.
como eu já havia comentado há 45 segundos, o jogador Gabriel, vulgo da
Ah!
Trina, ele teve
Caralho, eu chamo
problemas.
o cara aqui de
Ele teve problemas, ele teve problemas de cunho religioso, certo? Problemas de cunho religioso, onde o pajé da tribo errou um passo de dança. Ele deveria fazer um duplo mortal carpado no break dance. Mas ele fez só um duplo mortal, ele esqueceu o carpado. Então, quando a chuva veio, atingiu o roteador dele. Ele está sem internet, até que o cacique decida o que fazer.
Tá faltando aquele sinal divino, tá ligado?
Você tá querendo dizer que ele break the dance?
Exato.
Ah, tudo bem. Então eu vou começar a chamar as pessoas que estão aqui. A começar com ele, que é um avatar de anime muito trevoso, Felipe.
E aí, galera, vou jogar com Hassan, um Kyarin do Vento. E ele é um mago. E ele tá pelo mundo aí explorando e querendo conhecer coisas novas, já que ele é um ex-escravo e agora é meio que ele tá aproveitando a vida.
Essa é a Hassan.
Corrigindo, ele ainda não é um mago, ele é um personagem nível zero que talvez em algum momento torne-se um mago.
Não, ele tem tendências a ser mago. Pronto.
Velho, sabe o que deveria ter feito? Um personagem que é gordo, que ele vai se tornar mago.
Acho que o máximo de ordeiro que Draven consegue ficar são 7 sessões.
Depois dessa eu vou ter que falar aqui, foi mal.
Ô Lucas, que tal uns 4 pontos de corrupção em Dragon, assim, só pra gente começar?
Cara, eu
Corrupção,
acho
acho
que
que.
não, né? Acho que um D6 de dano, dado que Dragon tem 9 de vida, pra ele ficar esperto.
Eu devia
É,
começar.
se tivesse dado. Pode falar, a
Eu
gente
devia
se
começar
confunde.
level -1. Um feto lá parado, cara.
Eu só queria que ele tivesse ganhado um ponto de graça nessa piada. Mas.
Beleza.
O próximo aqui. Calma, Lucas. Você é o chefe, mas ainda você tem que deixar os funcionários trabalhar. O próximo aqui é aquele cara que espero que dessa vez a traição gritando no interior da mente dele não fale mais alto do que o amor em seu coração, Evaldo.
E aí, pessoal, eu vou jogar com o Uxas hoje. Uxas, que é um seniano, vindo de uma cultura um pouco diferente, que enxerga o mundo de uma forma diferente do comum, do senso comum, que é um estudioso da guerra, e ele busca aplicar a filosofia do povo a que ele pertence a esse mundo perfeito, sujo, imundo e cheio de vermes que merecem queimar e sofrer.
Beleza, pontos de vista muito bem pontuados. Circundando esses pontos, vamos agora para ele, o cara que o Roll20 vive para bloquear as ações, Dryon.
Então, eu vou jogar com o personagem Occult Wicker, ou seja, o caminhante oculto ou o andarilho oculto. Ele é um mentes, porém ninguém sabe disso. Ele foi despejado da sua colmeia depois de tentar dar um golpe de estado na rainha, onde, como consequências, ele acabou perdendo os seus poderes mágicos e sendo jogado para morrer no deserto, onde foi salvo por uma caravana que passava no local. E é isso.
Um pequeno parêntese. Quando eu tava lendo a história de... Desculpa, Gerson. Quando eu tava lendo a história do boneco de Dryan... Eu só me lembrei da outra campanha da gente de Shadow of the Mollord. Que Dryan, nas coisas aleatórias que ele rolou, todo boneco. E caiu um negócio que era... Um traço de personalidade que era revolucionário, alguma coisa assim. E ele acabou que ele fez uma pessoa utilizar um colete, falando que o colete iria ajudar o cara, só que ele, o cara não sabia que era um colete suicida. E Dryan, como uma boa pessoa, detonou o colete como o cara vestiu.
Ele fez uma revolução, eu...
É, eu não entendi o nexo causal entre revolução e explodir pessoas com colete, mas ok. É, por fim, entre os jogadores, no caso, serei eu, um elfo chamado Drovendel, o Olho de Lua, esse que passou uns bons anos escravizado por um mago, agora caminha pela terra, para do pouco que lhe resta de liberdade sobre a sombra dessas terras tomadas pelas legiões. E acredito que o restante a gente vai ver no decorrer da sessão, porque somos todos personagens nível 0. E Lucas, o mestre, pode agora puxar a mesa. Tentar se animar, tá todo... Acho que eu tô com muito sono, mas espero ofertar uma história de qualidade para quem quiser acompanhar a gente e continuar ouvindo. Não esqueça de escutar no Spotify ou no YouTube ou qualquer agregador de podcast que você possa tentar nos procurar lá. Enfim,
na rádio.
Lucas.
Na rádio,
foda. Rádio, de manhã.
Eu acho que Jefferson tá fazendo que a galera se inscreva no Spotify. Ele sai pro trabalho, ele sai entregando panfleto na rua. Quando a galera vai lá tentar resolver um problema no trabalho dele, eu só te ajudo aqui se você inscrever aqui no Spotify desse maravilhoso canal aqui da RPG, mesmo a galera não fazendo ideia do que é RPG.
Tu recebe do dinheiro do senhor Spotify?
Não, na verdade, Spotify é bem gente boa, inclusive com mesmas editadas, eles não bloqueiam músicas com copyrights nos RPGs e podcasts em geral, que é um incentivo bem interessante pra gente tentar fazer isso nas nossas mesas. Inclusive, tem uma mesa exclusiva de Tormenta 20 no Spotify, que eu gostaria muito que a galera desse uma chance pra tentar ouvir. E, narrativamente, é uma história bem, bem bacana. Apesar do sistema ter alguns pormenores e uns percalços que fizeram os players não curtir tanto. E é isso aí. Vou tentar me manter acordado até o final.
Beleza, beleza. Como o pessoal falou, eu sou o Lucas. Eu vou tentar ser o mestre dessa campanha. A gente vai utilizar, como Jason já bem disse, o cenário de Legião. Cenário esse que é feito aqui no Brasil. Ele originalmente é para o sistema Old Dragon, que é que ele tenta emular, né, sistemas Old Schools ou OSR. Não tenho muito conhecimento sobre OSR de maneira geral, mas ele bebe bastante da, eu acho, da segunda edição do D&D, o AD&D, o famoso AD&D, com algumas peculiaridades. Mas aqui a gente vai usar o Shadow of Demonlord. É um sistema que eu já domino, é um sistema que eu gosto. E beleza, bora lá. Rapidamente, antes da gente poder passar para a narração inicial, todos os personagens aqui têm uma ligação entre si. Felipe, dá lei.
A minha conexão é com o Occult Hiker. Sei lá se tá certo. Como eu sou um poeta, eu criei uma peça e eu chamei ele para trabalhar, já que ele é um ator. Mas a gente não bate muito bem de frente, por mais que ele seja um bom ator, ele não ama a arte, ele odeia tudo, ele só quer fazer isso por dinheiro. Então não tenho muito respeito com ele, mas essa é a minha conexão com ele.
Beleza, enquanto o Dryan volta dos mundos dos vivos, eu vou pular aqui. Evaldo, dá-lhe aí.
A minha conexão é com o Drovendel, o personagem do Jefferson, e por mais estranho que isso pareça, nós nos conhecemos em uma suruba religiosa, onde nós arrancamos sangue de forma violenta um do outro.
É assim que começam as relações mais fortes e é possível se definir.
Beleza, eu tinha dito que não precisava ser literal, pelo que vocês tinham rolado, mas ok. Evaldo já foi, Jason, dali.
Ah, minha ligação é com o personagem de Felipe, acredito que seja Hassan Lulay. Lulay é o nome dele, Felipe?
Isso, Lulay.
É, eu acredito, o Drovendel acredita, no caso, eu não, que o Hassan terá um papel importante a desempenhar em eventos futuros. Porque ele crê nisso, saberemos ainda. Ah, e aparentemente ele estava presente na Suruba América, que eu conheci o personagem de Evaldo. Por alguma razão, a gente conversando aqui, a Suruba é o melhor vínculo de todos.
Tá envolvido com a arte e tudo, né?
É, Suruba e arte são sinônimos.
É.
E por fim, né? Voltou aí do... É, Dryon, pode falar.
A minha conexão, eu não sei com quem é.
Porra, demorasse esse tempo todinho e não sabe o que era.
Ah, eu acho que é com o personagem do Gabriel. Eu chuto que é com o personagem do Gabriel.
Como seria com o Dark Screen, que é um personagem a qual não vai ser apresentado hoje, porém, por motivos da Amazônia está sendo mudada no momento. Então, os espíritos alertaram acerca de um grande perigo que ronda Dark Screen, que eu não sei qual seria esse perigo, mas eu creio que possa ser eu. Enfim.
Beleza.
Ô Lucas, eu tenho uma pergunta rápida antes da gente começar. O Dark Screen, ele é o personagem da capa do cereal de chocolate do Sucrilhos Kellogg's?
Eu não sei. Tem isso aí? Eu não sei.
Não, pô, esse é o dos Cheetos.
Ah, beleza. Menos.
Beleza. A nossa história vai passar mais ou menos na parte central do continente de Rhiannon. Continente mais povoado e onde se passam as principais aventuras do mundo de Kador, que é o mundo esse. Que é o mundo onde se passa o mundo situado da RPG de Legião. E tem um romance que tá para sair e ainda não saiu. Certo?
Aonde, Lucas?
Pinga aí. Aqui. Vocês estão. Né, onde vocês estão fica dentro do Império Hecatiano. Império esse que é regido por um anão sombrio. E graças a isso, todo o Império Hecatiano é regido pela famosa Lei da Prata. Ou seja, mesmo todos no grupo, exceto o personagem do Gabriel, que não está hoje, sendo considerado uma cria de Urzoth, ou seja, raças criadas por um deus considerado malignos, que há muito tempo fora banido do mundo de Kador, mesmo vocês que em outras partes do continente de Rhiannon seriam caçados, presos e, se dessem sorte, escravizados pelas demais outras raças, aqui no Império Hecatiano, isso não acontece. Logicamente, isso não acontece enquanto vocês tiverem prata no bolso para manterem-se como cidadãos de bem, por assim dizer. No momento em que vocês não tiverem mais prata no bolso e quando os impostos da Santa Igreja de Hecatos forem cobrados e vocês não puderem arcar com o divino pagamento, vocês serão, sem dúvida alguma, presos, acorrentados e escravizados. Todos vocês... Algo que vale a pena a gente falar é que no mundo de Legião, no continente de Kador, não existem o que a gente conhece como aventureiros. Geralmente em fantasias medievais mais clássicas ou alta fantasia, high fantasy, eu não sei... A tradução exata seria alta fantasia realmente. Mas algo que existe no continente de Kador são as inúmeras legiões. Quando a gente fala em legião, a tradução literal, porque a melhor tradução para o mundo da gente seriam as famosas legiões mercenárias, que ocorriam na Idade Média. Principalmente as legiões mercenárias inglesas eram das mais famosas que nessa mesma época da Idade Média, certo? Não pense em legião como as legiões do Grande Império Romano. As legiões aqui, elas não necessariamente estão filiadas a um estado. Elas são realmente companhias mercenárias que geralmente atendem sobre voluptuosas quantias de prata. Fora isso, outras figuras comuns para personagens dos jogadores no cenário de Legião são os caçadores de recompensa. São os caçadores de recompensa. Entretanto, para você poder agir como um caçador de recompensa, você precisa de um alvará, você precisa de um despacho para que você possa agir. Uma vez você tendo esse alvará que possa agir como caçador de recompensa, vocês podem gozar de alguns direitos. Dentre esses, vocês podem andar para as outras terras que não é o Império Hecatiano e não correrem o risco de serem mortos ou escravizados, dado que a maioria dos caçadores de recompensa está ao serviço ou presta serviço aos famosos, a famosa Companhia da Lua de Sangue, certo? Entretanto, todos vocês não têm essa vantagem nesse exato momento. Vocês não são caçadores de recompensa regularizados. Vocês são inúmeros caçadores de recompensa ou pessoas que aceitam trabalhos diversos da mais baixa estirpe. Vocês são que pra gente seria uma espécie de trabalhadores não regulamentados. Vocês geralmente cobram pouco, recebem tarefas bem ruins e a taxa de mortalidade dentre vocês é extremamente alta, certo? Alguma pergunta sobre o cenário ou sobre a mesa?
Não.
Todos vocês já são um grupo já há algum tempo, certo? Há aproximadamente pelo menos uns 6, 7 meses. E todos vocês foram contratados pela mesma pessoa. Vocês não foram contratados pelas suas habilidades excepcionais, nem nada do gênero. Vocês foram simplesmente contratados porque vocês são baratos e porque vocês são dispensáveis. Vocês estão próximos da cidade conhecida como Flarham, certo? Vocês estavam nessa cidade há alguns... já tem algumas semanas, e assim que vocês foram contratados, vocês partiram para o objetivo de vocês. Vocês foram contratados pelo mercador bem conhecido da cidade, conhecido como chamado de Irfan Al-Ayub. Ele é um homem de pele negra, cabelos longos, contato para os negócios. E algo que vocês perceberam é que ele é uma pessoa sem nenhum tipo de escrúpulos. Ele sabe que está usando vocês e vocês sabem disso. A tarefa que ele contratou vocês foi relativamente simples. Vocês só precisavam ir a aproximadamente uns 75 quilômetros a oeste da cidade de Flarham e irem até um antigo forte abandonado. Nesse forte abandonado, vocês precisam entregar um pacote, certo? A viagem até lá vai se demandar alguns bons dias, sem falar que vocês tiveram que cruzar o rio. Rio esse conhecido como o Rio dos Anéis. Algo que é importante vocês saberem é que o local onde vocês estão, se vocês seguirem muito a oeste, vocês vão acabar entrando nas terras sáfradas. Terras essas que foram dominadas há poucas décadas por invasores minotauros. Entretanto, se vocês forem um pouco mais para o leste, vocês acabarão entrando no reino de Ebônia. Ambos os reinos, enquanto nas terras sáfradas eles não têm muitos problemas com a questão de vocês serem crias de Uzoth, já no outro reino, na terra de Ebônia, lógico, se vocês forem para lá sem uma licença de caçador de recompensa, vocês têm a certeza que serão presos e escravizados, certo? De maneira que aleatória, deixa eu ver, Evaldo, narra para mim um pouquinho dessa viagem em si.
Bom, a viagem ela foi tranquila, se é que dá para definir tranquilo um bando de doentes psicopatas andando por aí. Tivemos alguns problemas com alguns bandidos na estrada, mas nada que adagas e espadas curtas não pudessem resolver.
Ou porretes.
E gentilmente deixamos os corpos para as aves se alimentarem. E ainda afanamos uma graninha. Perdoe aí se eu tiver errado, se eu não puder implementar isso. Mas um ponto que encontramos em um dos corpos foi um pergaminho com uma mão desenhada nele, tá ligado? Só isso. E ao ver essa mão desenhada, por algum motivo, o Hassan, ele rapidamente pegou, guardou e disse que cuidaria disso depois.
Felipe,
após esse acontecido...
Só um momento, Evaldo. Felipe, anota na tua ficha. Em itens. Tu tem um pergaminho com a mão desenhada. A gente vai usar isso depois.
Só pra terminar de situar, no embate com o último bandido, ele acabou... Fazendo um corte no supercílio do Uxas. E o Uxas matou ele, ficou muito puto, cortou o pau dele e usa como um colar. Ele tem um trinket lá. Ele não tem aquele trinket, um objeto nojento.
Eita mesmo. Ok.
Que ele salga e usa. O próximo inimigo mais poderoso que ele encontrar, ele fará a mesma coisa. E é isso.
Beleza. Passa-se mais alguns dias, vocês continuam caminhando em direção a oeste, a direção até esse forte abandonado, até que novamente vocês são emboscados. Vocês rapidamente pegam suas armas, se jogam um combate com fervor, da mesma maneira que ocorreram alguns dias atrás. Entretanto, desta vez, o combate estranhamente acaba... rápido demais. Vocês habilmente, com apenas um únicos golpes, acabam eliminando esses que seriam bandidos de estradas ou salteadores. Assim que a adrenalina do combate para, vocês percebem que eram apenas 4 meio-elfos. Quando vocês olham, vocês percebem que eram 2 meio-elfos homens e 2 mulheres. E todos eles possuíam cravado em seus corpos a marca dos seus senhores, a marca daqueles que possuíam eles como uma propriedade. Vocês veem que eles estão bem mais magros do que é comum nas terras de Kador. A sola dos pés deles estão completamente esfoladas. Provavelmente eles caminharam por semanas, talvez meses. E talvez eles não quisessem realmente emboscar vocês. Talvez eles fossem apenas um grupo de ex-escravos que estava fugindo e acabaram tentando pedir ajuda a um grupo de andarilhos que passava por lá. E por Kador ser um mundo onde... a honra não existe, Kador ser um mundo onde o mais fraco acaba sendo sempre perecendo quando tem sorte. Quando tem azar, acaba simplesmente sendo escravizado. Vocês agiram rápido, sacaram rápido suas armas e deram um fim a eles. Algo que chama um pouco de atenção é que mesmo na magreza desses meio-elfos, vocês veem que uma das meio-elfos mulheres possui, na verdade, a barriga levemente saliente. Aqueles de vocês...
A gente fez isso, velho?
Sim. Aqueles dentre vocês que têm um pouco mais de estudo acabam percebendo que provavelmente ela estava grávida de algum tempo. Vocês se entreolham, alguns de vocês, aqueles que mesmo habitando o Kador possuem ainda um certo nível de bondade, começa a ter a se lembrar do que acabaram de fazer e o pesar começa a recair sobre vocês. Vocês olham, a noite já começa a cair, uma fina chuva também. Vocês veem que um pouco mais atrás há algumas copas de árvores que vocês podem tentar se abrigar do frio. Algo que também chama atenção é como comum entre os inúmeros meio-elfos nascerem com inúmeras deformidades. Dado que principalmente o Uxas sabe, dado que por bons anos ele passou cativo dos elfos takartianos, é que os elfos takartianos começaram a fazer dos meio-elfos aquilo que a gente faz hoje com gado e multiplicá-los para servir aos seus senhores pelas inúmeros desejos destes. E devido à utilização de magia, principalmente a magia carnomante, para inúmeros fins, principalmente para fazer com que eles cresçam mais rápido, amadureçam mais, aguentem trabalhar por mais tempo, praticamente um terço dos meio-elfos acaba nascendo com uma deformidade horrível. E pelo menos um desse grupo tinha essas deformidades. Vocês vão caminhando até a copa das árvores, a chuva fina e leve começa a cair, a temperatura também começa a cair em meio ao caminho de vocês. Vocês têm pederneiras, vocês fazem vocês fazem fogueira ou não?
É estupidez tentar fazer pederneira na chuva.
Não, tem copas de árvores protegendo vocês.
Sim. Por mim faz, véi.
Muito bem.
Vocês montam, vocês pegam, colocam a fogueira e ação livre com vocês. O Drolvendel, ele fala alguma coisa sobre o fato de ter percebido que eles eram apenas refugiados ou não?
Cara, o Drolvendel tá totalmente transtornado. Ele é um cara boa praça, normalmente ele tenta ser simpático na medida do possível, tenta ter um clima mais positivo, apesar do histórico e da personalidade explosiva, raivosa dele. Ele entreolha-se assim com a companhia a qual ele integra. Ele começa a se questionar se de fato levar uma encomenda até um forte abandonado deveria implicar essa selvageria além do necessário, mesmo para ele, que é um ser totalmente selvagem e intuitivo. Ele olha para aquela ação que acabou por participar, né? Infelizmente. E ele vai até o Uxas. Ele toca o ombro do Uxas, chacoalha um pouco. Uxas.
O que é?
Uxas, você é religioso, não é?
Sim.
Existe alguma palavra de conforto? Algo que possa tirar esse Você vê que ele é bem rudimentar, ele tenta falar essas palavras na linguagem comum, mas ele erra muitas palavras. Ele tá tentando pedir pra você algum tipo de conforto, oração, ou algo relacionado à religião que possa oferecer algo que abrande esse sentimento horrível que tá esganando ele e tirando o sono. Ele não tá conseguindo dormir.
O Uxas, ele com a posição, inclina a coluna, fica ereto, olha a direção do Rovendel.
Uma pequena interrupção. Segura aí, Vicevaldo. Você faz tudo isso e, além de ajeitar a coluna e ficar ereto, você leva à mão uma corrente pesada que você está carregando já há algum bom tempo. Você amarra em um canto, em uma base da, em um galho na própria base da árvore, olha para trás para ter a certeza de que a encomenda de vocês chegará são e salva no forte abandonado. Quando você olha para trás, você vê a encomenda. A encomenda a um humano, um homem. A idade dele não é possível de dizer, dado que ele é claramente uma pessoa que fora castigado de inúmeras formas diferentes. Algo que talvez o Drovendel se lembre de anos atrás, quando ele estava a serviço de um certo mago. E você vê que, além das inúmeras marcas, provavelmente feitas por chicotes e outras ferramentas que os senhores falam que é para educar e talvez deixar mais manso, vocês veem que também há algumas tatuagens arcanas cravadas ao redor do corpo dele. Sem falar que esse homem completamente maltrapilho, utilizando andrajos, com um corpo completamente marcado, não possui língua. E uma das orientações dadas a vocês fora que mantivessem ele o tempo todo sob o efeito de um estranho cogumelo que cresce ao redor da cidade de Flahan, para que ele não possa, para que ele mantenha-se de maneira ausente. Quando Drovendel vê isso, o Uxas se ajeitando e olha novamente para a encomenda, talvez o Drovendel comece a questionar o porquê dele estar a fazer isso e quais caminhos ele teve que trilhar para chegar até aí. Nisso, Evaldo pode seguir a situação.
Drovendel, o Uxas olha para você no fundo dos seus olhos e você escuta em uma língua que você muito provavelmente não compreende completamente.
Se for, eu compreendo, eu só não compreendo como algumas coisas de comum.
Minuto, ombigos turbado do mundo. Por um que um barco outro, as turmas turbado por subeixi, tapagur zuxi, mata por chutarulo. Os nós turbado,
eu me arrependi.
Os nós fracato.
Caralho, eu pedi pro time de bola que não tá pra
mim. Caramba, velho, o Uxas tem o idioma sombrio, né?
Sim.
Lucas, que tipo de efeito essa oração no idioma sombrio cria em mim, que sou uma das crias de Uzó?
A princípio, nada. Entretanto, se Evaldo descobrir como pronuncia o seu nome no idioma sombrio, Caso Evaldo seja uma pessoa que é enverede para os caminhos místicos, ele terá muito poder sobre você.
Mas eu não sei disso.
Exato. Como saber? Na verdade, eu não sei. Tu tem alguma coisa mística, alguma profissão?
Não.
Ah, então não sabe, não.
É, beleza, Lucas. Eu, enquanto pessoa, jogador, estou profundamente incomodado com essa situação. E, realmente, o Drovendel, talvez um pouco, mas como nesse cenário não há heróis e não há moralidade, apenas a dura e crua sobrevivência, o Drovendel olha para aquele cara, sente o aperto das correntes do Uxas em volta do coração dele, quase que como ele soubesse que ele está sendo um hipócrita nojento, e ele sabe que é o veneno da realidade descendo pela sua garganta, mas o olho de lua só vai poder ver mais um dia se ele tiver que fazer esse sacrifício e se ele tiver que seguir um passo de cada vez nesse mundo que é podre, sim, mas é a única coisa que resta, porque o resto é tudo pro vazio, é tudo pra aqueles que já não precisam mais comer, dormir e etc. Então eu vou olhar para a encomenda, eu vou ir até ele, vou tentar alimentá-lo, vou tentar oferecer água para ele, vou tentar reamarrar as vestes dele que devem estar meio soltas, tentar dar um pouco de dignidade para essa criatura que, assim como eu, já fora escravo e que, da maneira como eu não consigo encontrar nenhum tipo de conforto e a minha alma parece cada vez mais perder um pequeno pedaço, eu vou dormir e sonhar com o abismo. Beleza?
Beleza. Enquanto teu personagem vai fazer isso, ele gasta algum bom tempo. Felipe, o teu personagem faz algo nesse tempo? O Hassan faz algo?
Quando ele vê a elfa grávida, ele fica muito mal mesmo, velho, porque lembra um pouco a história dele e tudo que aconteceu. Que a mãe dele também morreu, algo quase parecido, ele nasceu a pulso. Eu tô muito mal mesmo, velho, não quero muita conversa não. Eu subo na árvore assim, puxo uma gaita e fico tocando uma melodia bem triste. E depois eu vou dormir.
A Dryan tá entre nós?
Sim. Eu vou até o Drovendel e o Uxas e falo: não devemos nos preocupar com atos já feitos. Deveríamos nos preocupar com o futuro. E se não fossem eles, seriam nós. A gente sabe como é esse mundo. Ou temos dinheiro, ou seríamos pior do que escravos muitas vezes. Pois somos de raças distintas. E um grupo tão exótico assim, provavelmente iria sofrer como uma caça.
Eu realmente não sei o que é pior. Tentar a duras penas, né, nos acostumar com essa realidade que nos cerca, ou simplesmente chegar àquele dia mais negro que todos os dias, em que isso apenas for só mais um pedaço da paisagem. Esse dia é o dia em que eu temo. Até lá, eu olho pro Uxas. Tem outras coisas que talvez eu aprenda a temer. Eu vou com um sorriso amarelo, só aquele cabisbaixo. Eu dou uma tapinha assim nas costas do Rick. Existe alguma forma, Rick, de pôr um homem, um elfo do meu tamanho pra dormir?
Sim. O chão é o canto mais confortável.
Eu coço a cabeça assim, eu não sou muito inteligente. Eu entendi que eu tenho que enfiar minha cabeça no chão. Eu caio e bato com a cabeça numa pedra assim, pra tentar me desacordar e dormir.
Certo.
E eu encerro. O resto aí é o que a galera quiser.
Só uma dúvida. Algum de vocês tentou verificar se os corpos possuem alguns pertences mundanos que eles não mais precisarão no pós-vida? Se é que eles vão ter um pós-vida?
Eu vou verificar. Apesar de ser um grupo de escravos, eu não tô com muitas expectativas.
Vendo essa galera, eu não gostei não. Eu só saio de perto. Não vou atrás, se tem alguma coisa.
Dryon, quando o Ricker vai lá, ele é o único deles que tenta ainda procurar alguma espécie de espólio em meio aos escravos fugidos dos meio-elfos. Você encontra 37 milavos. Em Kador, geralmente as moedas são... Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado. Um momento. Cenário, moedas. As moedas conhecidas são centavo de cobre, xelim de prata e a coroa de ouro. Entretanto, vocês sabem que os aldeões mais pobres, eles têm o costume de pegar o centavo de cobre, que é uma moeda relativamente grande, e cortar em 5 pedaços. Cada um desses pedaços são chamados de milavos, certo? Na ficha, se a tua ficha estiver em inglês, Dryon, está como bits. Você tem 37 bits. A cada 10, você faz um centavo de cobre.
Ah, sim, entendi. Eu não vou falar nada a respeito da questão do dinheiro pro grupo.
Beleza. Vocês vão querer fazer alguma ação cair da noite ou não? Vocês montam...
Eu monto vigília e quando chega assim, tipo, na metade da madrugada, eu acordo quem estiver mais perto de mim pra assumir o posto. Porém, eu continuo sentado, encostado na árvore, só baixar a cabeça pra dormir, com as mãos segurando a corrente.
Beleza. Vocês acordam, vocês fazem os turnos de vigília. O último de vocês a fazer essa vigília é o próprio Ricker. O Mantis, que é uma raça insectoide, seria uma espécie de homem.
Não sabe que eu sou Mantis.
A galera não sabe. Uma raça de homem. De uma raça insectoide que lembra homens. Não é louva-a-deus, é o outro. É louva-a-deus mesmo, né? O Mantis, você lembra?
Tipo, lembra besouros. Pode ser louva-a-deus, qualquer outro besouro.
Enfim, essa raça insectoide. Mas que o Ricker, desde que ele for expulso de sua colmeia, desde que for expulso de sua colmeia, ele vem adotando vestes pesadas, capuzes bem pesados, para se manter oculto em meio a essa terra estranha de raças completamente diferentes da dele, dado que, chutando aqui, eu chuto que todos são mamíferos, exceto o Ricker, e que para ele são praticamente raças alienígenas. Você se levanta por volta das 5 e pouca, e o sol começa a despontar no horizonte.
Eu vou, tipo, super animado a acordar o pessoal. Com a maior animação do mundo. Pessoal, levante. Temos uma missão a cumprir. Temos que ir o mais rápido possível. Não importa o que fazemos, apenas o dinheiro no final.
Eu tava lá em cima da árvore, dormindo, e eu só pulo e desço, não. É bem rápido. Pulo de lá de cima e caio de boas assim e vambora.
Eu acordo, me levanto, puxo com força corrente e me ponho em movimento junto com o grupo.
O mesmo.
Beleza.
Só que um leve machucado na têmpora de ter desacordado a mim mesmo.
Ô Lucas, no, na minha vigília, eu gostaria de, tipo, enterrar os meus meio-elfos que estavam mortos.
Beleza, você faz isso, você foi o último da vigília. Coloca alguma marcação, alguma coisa, ou só enterra?
Não, só enterra.
Quando vocês, vocês acordam, fazem o desejum de vocês, é, vocês veem que os elfos, os meio-elfos, não mais estão sobre o solo agora um pouco encharcado de onde vocês estavam. E vocês veem uma terra revirada, provavelmente uma cova que o Riker cavou em meio à madrugada.
Eu vou até ele e meio que congratulo ele por essa iniciativa, mostrando que ele tem alguma coisa que lembre resquícios de honra. E é isso.
Eu pego do ombro dele assim e falo: obrigado, meu caro.
É, não devemos pensar mais nisso. Deveríamos ir em frente e terminar nossa missão. Se não queremos mais ver coisas como essas acontecendo, temos que nos tornar poderosos para isso.
Beleza.
Eu concordo.
Pode falar.
Perdão,
não,
demorei.
Errou mesmo.
Não, eu concordo. Poder, dinheiro, são as engrenagens maiores e mais poderosas que estão movendo esse mundo. Eu não consigo pensar em outra forma de conseguir aliviar pelo menos o meu sofrimento, que dirá o dos outros. Enfim, a dor é um caminho que pode se revelar um pouco abrandador, é o que faz você se manter vivo. Então um pouco de dor em nossas consciências talvez não seja de todo mal. Mostra que ainda nos importamos ao menos um pouco. Enfim. Pode seguir, Lucas.
Beleza. Vocês continuam o caminho de vocês com um leve pesar que caiu. Vocês veem o rio dos anéis. Vocês sabem que vocês vão ter que atravessar. Vocês observam, não há nenhum tipo de barca ou nenhum vilarejo nas imediações. Vocês sabem que se vocês subirem mais para o norte, vocês vão chegar até a cidade de Digar. E talvez vocês consigam um transporte lá. Todavia, vocês vão atrasar ainda mais o percurso. Vocês podem fazer algo parecido e descer procurando alguma espécie de vilarejo. Ou vocês podem tentar vencer o rio a nado. Vocês observam, ele é um tanto quanto forte, a correnteza, mas ele não é muito profundo nessa parte específica do rio.
E aí, galera?
Dá pra atravessar a nado?
O rio, ele tem mais ou menos 1 metro, 1,20 metro de profundidade.
Mais ou menos o quê?
1 metro, 1,20 metro de profundidade. Ele não é muito fundo, mas ele é bem caudaloso. Vocês veem que deve ter chovido muito ao norte, porque ele tá um tanto quanto bravio.
É, precisa fazer uma rolagem de quê pra tentar atravessar ele?
Força.
Força? Assim eu farei.
Mas tu vai atravessar nado?
É. Se for possível, só. Se não for possível.
É sempre possível.
1,20 metro dá pra ir andando, na verdade, eu acho. Não precisa nadar. Tipo, 1,20 metro vai bater no teu. Na barriga, tá ligado? A água.
É. Meu personagem tinha 1,92 m.
Pronto. Dá pra ir andando, não é necessariamente nada.
É, acho que só vai requerer um pouco mais de força nas pernas.
É, eu teria que ter força só pra não ser levado pela água.
Beleza, sim. Eu vou amarrar uma corda na minha cintura E eu vou pedir que vocês vão liberando à medida que eu vou atravessando pra facilitar a passagem de vocês também e a gente conseguir atravessar.
Pronto, beleza.
Lucas?
Pode dar, Jefferson. Um teste padrão, dificuldade padrão de força.
Beleza.
Pra quem tá ouvindo ou vendo a gente, geralmente em Shadow of Demon Lord a dificuldade padrão é 10.
É 10.
É um sistema D20, Jefferson joga um D20 e soma o modificador dele de força. No caso, o Jefferson rolou 7.
Eu posso tentar acadêmico da natureza pra tentar ganhar um aí em cima?
Era pra você ter dito isso antes.
Não, eu tô dizendo isso antes de você descrever.
É antes de jogar. Mas como a gente tá aprendendo o sistema, ok. Uma coisa que os personagens têm aqui em Shadow of Demon Lord são algumas profissões, algumas coisinhas, elementos do passado dele que eles podem utilizar. Geralmente esse boom aí que o Jason falou, acho que a tradução dele é dádiva.
Dádiva.
É dádiva, né? E é um D6 a mais que os personagens vão jogar. Geralmente eles têm que falar isso antes, mas como a gente tá aprendendo o sistema agora, não tem problema. Jason, tu vai rolar um D6 na mão, vice.
Beleza, eu vou tentar me lembrar disso. Como acadêmico da natureza, eu vejo... Eu sou muito ligado ao mar, principalmente às profundezas do abismo. Eu constantemente sonho com ele. Eu quase que consigo sentir um coração pulsando nas profundezas do oceano, onde normalmente, talvez, criaturas abissais chamem pela minha mente. E... Enquanto acadêmico da natureza, eu vejo o percurso daquele rio como apenas um pequeno reflexo da mãe natureza no seu momento que eu sempre vejo, que é o pós-chuva. E eu vou tentar rolar um tudo isso. D6. Dá um. Então eu falei de toda forma.
Jefferson, tem uma mecânica muito legal aqui em Shadow of Demon Lord.
Não, eu não quero ponto de corrupção. Muito obrigado.
Tu leu isso, não foi?
Sim.
É, só vou explicar para os outros jogadores e para quem tá ouvindo.
Se bem que no sistema ele diz que existem também pontos de sorte, né?
Só é, que mas aqui a gente não vai usar.
Se quiser, eu vou pontos de azar.
De maneira resumida, no cenário em si, há algo que eles chamam de chagas. Geralmente ele classifica essas chagas como... chagras negras e chagas carmesins. São eventos mágicos que ocorrem de maneira aleatória, pelo menos aparentemente, ou será que não, por todo o mundo de Kador, ou pelo menos do mundo conhecido de Kador. Entretanto, algo que é inerente à nossa campanha é que as chagas não manifestam apenas fisicamente no Kador. Todos os sapiens, independente se eles são filhos da deusa, que são as raças mais comuns de fantasia medieval, são os anões, humanos, elfos, ou se são crias de Urzoth, como os drausos, que são os elfos sombrios, os senianos, que é a raça de Evaldo, os quarins nem são crias de Urzoth, né? São criaturas primordiais. Ou criaturas primordiais, como os Quarins, que é o personagem do Felipe, que são meio djinns, meio gênios, entre aspas. Ou filhos de deuses antigos. E Mantis, como o personagem de Dryon. Todos eles, independente de sua origem, eles possuem essas chagas que corrompem, que fazem parte, não que corrompem, que fazem parte do seu âmago, da sua alma, seu coração, de sua mente. Todos os jogadores, eles podem a qualquer momento, quando eles falham em uma rolagem, eles podem fazer com que essa chaga em seu interior aumente um pouco. Há duas chagas principais no interior deles. Uma chaga que está literalmente, que está diretamente ligada aos horrores vindo dos deuses do caos há muito perdidos, e a outra chaga que está ligada aos seis infernos e aos demônios. Mecanicamente, quando eles cedem aos horrores, Eles ganham um ponto de insanidade. E os horrores fazem esses deuses do caos que a realidade altere levemente para que possa favorecer os jogadores. Mecanicamente, eles ganham um ponto de insanidade e eles podem ter um turno a mais naquele round, rerolar um ataque de um inimigo, exceto se for um 20 natural, ou caso um inimigo tenha tirado 20, ele pode transformar em um 19 ou curar um D6 pontos de vida. Caso eles queiram ceder à corrupção dos 6 infernos, da corrupção aos 6 infernos, eles podem recuperar um D4 de slots de magia, um D4 uso de habilidade, rerolar qualquer jogada de D20 ou rerolar qualquer jogada de dano, ou até mesmo rerolar uma jogada de destino, que é quando o personagem cai a 0 pontos de vida, ele faz uma rolada de destino aqui para ver se fica vivo ou não. O Jefferson já falou que ele não gostaria de ceder nem um pouquinho aos 6 infernos,
não,
correto?
Agora.
Beleza.
Não, agora.
Vocês vêm. Pode falar.
Tem uma quantidade que você vai se lascar.
Toda vez que vocês ganham um ponto em qualquer um dos dois, a gente vai jogar um D20. Certo? Caso o valor que você rolou seja menor ou igual à quantidade que você tem, vocês rolam uma tabela para ver um efeito que vocês ganham, certo? Ou seja, quanto mais insanidade e quanto mais corrupção que vocês têm, mais difícil é para vocês evitarem essa marca que vocês vão receber, seja de insanidade, seja de corrupção, certo?
Aí no caso, esse que você recebe pode ser algo duradouro ou não?
E é algo duradouro. É algo duradouro. Por exemplo, tem uma opção na tabela de insanidade que os seus personagens começa a ter um surto psicótico que ele vai tentar arrancar os próprios olhos.
Top, beleza.
Mas tem coisas mais leves também. Beleza? Mecanicamente, como funciona, vocês podem olhar nesse handoutzinho aí, eu coloquei pra vocês, certo? E é isso. O Drovendel, ele pula pra um pouco, pra entrar no Rio Bravio, não é muito profundo. Ele começa a vencer os primeiros metros. É um rio relativamente comprido, tem uns 10... 12 metros de margem a margem. Entretanto, o Drovendel acaba pisando numa pedra no fundo do rio. E essa pedra estava um pouco quanto solta. Quando tu pisa, tu acaba escorregando um pouco e tu vai que meio que caindo. Quando tu cai devido a esse. Quando tu pisasse de mau jeito, a correnteza extremamente forte te empurra com muita força. Mas novamente já são testes de força, desta vez com um bene, que em português é um bene, é uma perdição.
Aí no caso eu rolo com menos um, né? Aqui no caso.
Tu pode botar, vai aparecer uma caixinha pra ti, perguntando mais um ou menos um, aí tu bota menos um. Beleza. Dessa vez, tu rolasse aqui, tu tirasse 16, mas acabou tirando por causa do Benny. Rolagem total foi 14. Quando tu ia caindo, tu sente aquela profunda.
19, aí menos 6, deu.
Deu 14.
É.
Tu acaba. Quando tu se desequilibrasse um pouco, tu ia. A força do rio ia te empurrar com muita força. Entretanto, você consegue manter-se firme utilizando seus poderosos músculos de pé, das suas pernas. Você vai alguns metros para trás. Entretanto, você consegue novamente emergir. E desta vez você continua o caminho. Faz novamente o último teste de força para chegar do outro lado do rio.
Beleza. Provavelmente eu vou falhar. ele é um teste normal.
Teste normal dessa vez. Você já é emergido.
Aquele acadêmico da natureza.
Pode sim.
Beleza, então posso rolar com...
com uma dádiva. O esquema é de fazer rolagem só com Benny.
É, eu tirei...
É, a rolagem final foi 8, certo? Tirasse 6 no dado, tem mais 1 de força e mais 1 no D6.
Como é que é que se livra dos pontos de corrupção ou de insanidade, sei lá?
Passando muito tempo de molho ou através de magia.
Então tá bom, pode dar um dano aí. Ó, provavelmente o meu próximo personagem já vou criar agora.
Calma, quanto medo, não precisa disso aí não. É só 2d10 de dano. Brincadeira.
É que coincidência, eu tenho 3.
Drovendel, você continua caminhando. Você quase acabou afogado, então você conseguiu emergir da última vez. Você vai novamente, até que você acaba caindo em um grande buraco. O rio em si estava mais ou menos nivelado. Então, quando tu dá um passo para frente, tu sente aquele buraco, tu acaba despencando. Tu não vê mais tu acaba caindo com tudo nessa parte bem mais funda. Bem mais funda do rio. Nisso, quem é que tava segurando a corda? Ó, como ninguém falou nada, eu vou rolar um D3. Um é Dryon, 2 é Hassan, 3 é Uxas.
Ô Lucas.
Oi.
Ele é amarrado de uma árvore e segurado também, não?
Mas vocês vão precisar puxá-lo. O que tá mais próximo da corda, que ela tá amarrada em uma árvore, é o Hassan. Hassan, tu vê o... Drovendel, desculpa, já sou. O Drovendel, ele tava caminhando e do nada ele sumiu dentro do rio. O que tu fazes? Tu é o que tá mais próximo da corda.
É chama a galera e tenta puxar.
Faz um teste de força.
Moleque.
O Hassan, mesmo não sendo, tem menos 2 de força.
Mas eu tava bem amarrado. Ele realmente dependeu da árvore em que ele amarrou.
Exato. O Hassan é uma pessoa inteligente. Ele tinha amarrado já a corda na árvore já pra qualquer tipo de eventualidade. Ele apoia o pé na árvore e puxa com tudo.
Tipo, eu coloquei a corda também, tipo, pra ajudar. Posso ter colocado a corda e feito uma rodada pra puxar ele, tá ligado?
Sim, sim, faz sentido. Quando tu, Drovendel, tu tava perdendo o ar, tu caísse de uma vez só, tu engolisse um pouco de água, do nada tu sente aquele puxão na tua cintura, tu volta a bons metros pra trás, tu dá aquela arfada e novamente você está na um pouco tipo no terço final do rio, mas você está em um local que você consegue colocar os pés.
Mas eu perdi alguma vida com isso? Minha
Não,
sei lá.
Felipe te tirou no exato tempo.
Beleza, e lá vamos nós de novo. Só que dessa vez tentar evitar um buraco.
Aí tu vai encontrar outro buraco.
Lucas, acadêmico da natureza, pode?
Pode sim.
Vamos lá.
É, dessa vez desperdiçou, né? Tu tirou no total 23. Depois de quase se afogar,
você... Eu vi o buraco, ele deu o buraco.
Dessa vez você observou com mais calma, viu que tinha alguns buracos, alguns desníveis, você evitou todos eles. E você está agora do outro lado do rio. Você amarra a corda?
Amarro. Eu faço um legal assim com as duas mãos pro Hassan. Valeu, bicho! Valeu!
É nóis, aí.
Dá umas tapas assim nas peitas, tá ligado? Estilo Maori e dou aquele, sem dúvida.
Beleza. Tanto o Hassan quanto o Hiker passam sem problema algum. Uxas, estás aí?
Tô sim.
Como é que você vai atravessar, dado que você tem a encomenda?
Velho, como é que tá a situação desses escravos?
Eu jogo ele e vou surfando que sobre
escravos?
O corpo dele.
Porra.
Escravos não, essa encomenda, como é que eles estão?
Ah, tá, o de vocês.
É.
Toda
não é só
manhã,
um cara?
É só um cara. Toda manhã, acredito que você mesmo faz com que ele coma alguns cogumelos que são claramente alucinógenos. Dessa maneira, ele fica completamente ausente.
Essa toca na música eletrônica na cabeça dele direto.
Eu posso presumir que tem uma corda guiando de uma margem a outra agora, né? Que é só segurar na corda pra poder andar.
Sim.
Eu pego esse cara, presumo que ele tá magro, fodido, estupiado. Jogo ele, famoso, jogo no meu ombro, segurando com o braço esquerdo, tá ligado? Como quem tá carregando um rolo de tecido?
Sim, sim.
Ou uma geladeira ou alguma coisa, tá ligado?
Tá, uma viga de porra, ferro. O cara carrega uma geladeira jogando no ombro.
Meu conselho, passa ali no Magazine Luiza.
Eu já vi, doido. O pior que eu já vi o cara fazendo isso.
Os caras carregam geladeira no ombro.
E o cara era tipo magro, o cara não era forte nem nada, não, velho. Caralho.
Aí quando você passa, o maluco vai dizer: não é força, é jeito.
É, o cara fala assim: fio frete no cu, né? Esse bota no lombo e vai.
Oh. Beleza, ele faz isso, coloca o cara assim, então, tipo, como eu presumo que ele vai estar bem dormente, as pernas vão arquear para um lado e as mãos para o outro, então vai fazer tipo uma conchazinha, ele segura com o braço esquerdo e com o braço direito ele vai se apoiando na corda e para atravessar como o Uxas. Ele não é um ignorante, ele é um estudioso da guerra, então ele teve que desenvolver as habilidades de percepção. Então ele observou bem por onde o Brovendel passou. Ele não é capaz de dizer onde vão ter buracos, mas ele é capaz de reproduzir, ou pelo menos ele acha que é capaz de reproduzir os passos dele pra não cair em buracos.
Beleza. O cara ia te dar menos um, beleza? A corda te dá mais um. E com esse teu mais um extra aí, fica mais um saldo total. Mais que o suficiente. Tirasse 15 no total, colocasse o cara no ombro, memorizasse mais ou menos o caminho que o Drovendel fez. E aí tu foste andando, caminhando, até que você chega a outra margem. Você coloca... Como é mais baixo do que a margem, você coloca primeiro o cara na margem. Ou a encomenda de vocês. Faz um pouco de força e tu sobes. Todos vocês estão do outro lado da margem. Como o Uxas veio andando, aquele que ele tirou, né, a corda do outro lado e foi pra vocês, e vocês mantêm a corda com vocês. Beleza? Vocês conseguem atravessar essa primeira parte, essa primeira dificuldade, vocês atravessam o rio. Vocês sabem que vocês ainda têm bons quilômetros pela frente e a viagem continua. Ok, vocês continuam caminhando. Eu quero que vocês descontem uma ração de viagem, certo? Já que vocês já passaram um dia caminhando.
Menos eu, né, Lucas?
Por quê?
Porque eu me alimento de folhas herbívoro.
Não. Seu personagem não se alimenta de mato qualquer, não. Mesmo que ele seja um personagem herbívoro, tem plantas que claramente são nutritivas, enquanto outras não.
É que vai estar vegano.
Aí tem plantas nutritivas e plantas que não são nutritivas. Então ele estaria comendo o equivalente a um fast food. O Martinho tá lá. Fast food vegano.
Talvez. Beleza.
Uma macaxeira feita de carne moída. A cara é eca, pouco nutritivo. A cara joga.
Será que em meio à colmeia que o personagem Dry habitava, tipo, nascia tipo pé de cachorro quente, essas coisas, que não era apreciada por eles?
Não, isso é tóxico. Não como. É feito de seres humanos.
Vocês fazem novamente outro acampamento até que vocês Vocês descansam, fazem novamente o mesmo turno de vigia. O primeiro a acordar vocês da mesma forma, completamente efusiva com o da outra, é o Ricker. E vocês se põem novamente a caminhar já no segundo dia de viagem. Segundo dia não, já no quarto, quinto dia de viagem. Até que vocês vão chegando, vão se aproximando e vocês vêm. Vocês estão numa parte mais elevada. Vocês olham do local que vocês estão. Vocês veem um forte em ruínas. Algum de vocês tem algum treino? Pronto, o próprio Drovendel, como ele é treinado nessa parte de natureza, pela posição que vocês estão, a quantidade de tempo que vocês estão viajando, o Drovendel tem certeza que é essa fortaleza que vocês vêm buscando. Esse forte em ruínas.
Ô Lucas, esse forte ele parece ser habitado?
Ele tá completamente. Ele tá completamente destruído, desgastado pelo tempo. Talvez por antigas batalhas. Vocês veem que um forte significativamente pequeno. Pelo menos uma das torres dela está completamente danificada, a parte de cima, o telhado já se foi há muito tempo. Entretanto, olhando assim, é pequeno comparado a grandes castelos que conseguem resistir a cercos, mas para vocês é um forte até que grande. Mesmo que parte deles esteja danificada, vocês acreditam que é possível que pessoas habitem ele, utilizem com uma habitação sem nenhum problema.
Beleza.
Haverão alas, logicamente, que não vão estar funcionando. Mas boa parte é completamente habitável.
Beleza também. Eu chamo o pessoal rapidamente assim, do alto da minha inteligência bem fraca. E eu vou sugerir que primeiro a gente recebe, depois a gente entrega. Então, é bom ficar alguém de olho velho escravo e alguém conversar com o pessoal da Fortaleza para tentar verificar primeiro o pagamento da prata e aí a gente entrega a encomenda pra gente saber que de fato a gente não vai ser passado para trás. Afinal de contas, nesse mundo não se pode confiar nem na própria sombra.
Ux, pode falar, Drian.
Questão de o acadêmico da magia, eu consigo identificar magia?
Isso aí não é o identificar magia, que é uma magia, isso é sobre conhecimento. Pode fazer uma rolada, uma rolagem.
É uma rolada.
Uma rolagem de intelecto, e se envolver alguma coisa mágica, você pode utilizar para receber uma dádiva.
É só questão de
conhecimento.
É.
Porque aqui em Shadow, para você entender sobre para verificar se algo é mágico, vocês é uma magia de nível 0, que é identificar magia. Mas, por exemplo, tu tá com a espada e tu sabe que ela é mágica. Para você entender a magia que está nela, você faria uma rolagem de intelecto e você poderia somar essa sua profissão.
Beleza.
Ô Lucas, eu queria perguntar assim pra tu, se eu preciso rolar, tendo como opção fora da lei, alguns pontos fracos dessa fortaleza, caso a gente decidisse por obséquio assaltar o lugar durante a noite.
Você teria que fazer uma rolagem de intelecto.
Mesmo utilizando o Outlaw?
Mesmo utilizando. O Outlaw vai te dar uma dádiva. Um boom.
Uma única dádiva?
Uma única dádiva.
Mesmo sabendo que eu já possivelmente pratiquei esse crime.
Sim. Certo? Rapidão. Uxas. Informações.
Ah, e quanto é o valor da recompensa falando nisso?
Aí é fácil agora. Uxas, informações que foram dadas só pra você. Certo. A ideia é que vocês levem esse pacote aí. E uma vez dentro, ele possui inúmeras runas entalhadas em seu corpo. Quando vocês chegarem em um dado local uma dessas runas vai mostrar o caminho. Você sabe identificar mais ou menos. Quando chegar no local exato, alguma coisa vai acontecer, e quando isso acontecer, você tem que trazê-lo de volta até o mercador. Assim vocês serão pagos. O pagamento de vocês, além de alguns xelins de prata, é que vocês poderão receber uma licença de caçador de recompensas. Ó, a recompensa, além de alguns bons xelins de prata, é que todos vocês vão poder receber uma licença de caçador de recompensa. Licença vai fazer com que vocês sejam associados ao sindicato da Lua Vermelha. Vocês sabem que uma vez vocês tendo essa licença, vocês podem ir para qualquer lugar de Kador.
Lucas, eu consigo ler as runas?
Tem alguma coisa aí? Algum background, alguma profissão?
Seria acadêmico da magia.
Pode tentar ler.
Posso.
Agora tu vai fazer com menos 2. Dois benes. Como tu tem acadêmico da magia, tu faz com 1. Beleza? Pra entender o que é isso. Tu faz com menos 1 só. Tua rolagem total foi 14. Dryon. Rick, melhor falando. Há inúmeras coisas marcadas nesse pacote. A primeira que te chama a atenção é algo que não deveria existir. Ricker, você, nesse tempo que você está andando por Kador após sair da sua colmeia, você acabou ouvindo algumas coisas, certo? Entre elas, algo que chamou bastante a atenção foi sobre os marcados, certo? Os marcados são sapiens de Kador que acabam recebendo uma das 666 marcas de arquidemônios em seus corpos. Esses indivíduos, quando esses indivíduos de Kador são praticamente semideuses em meio a homens, certo? Entretanto, para manter essas pessoas, esses marcados vivos, eles precisam de uma quantidade gigantesca de energia arcana. Maneiras como eles conseguem isso são inúmeras. As mais comuns é através de sacrifícios de outros sapiens. Esse homem, essa encomenda, esse escravo que vocês têm, não é um desses marcados. Todavia, um dos ciclos rúnicos que ele possui em seu corpo é uma runa específica para atrair uma marca desses 666 arquiduques infernais. Você sabe que quando um marcado morre, a marca dele se dispersa e encontra outro hospedeiro em Kador, seguindo a mesma lógica dos lanternas. Esse escravo tem uma marca, um círculo arcano, uma runa arcana, que atrai a marca para si.
Ah, entendi.
Outra, você vê que há uma runa de localização em meio a ele.
Seria ele basicamente um rastreador, digamos assim, que apita quando o marcado tá perto.
Não vai apitar literalmente, né? Mas sim.
Ok. Beleza. Pode continuar.
Sim, Uxas, essas informações adicionais eu só te passei, viu?
Oi?
Eu ofereço pra ir até o castelo.
As informações do... O que é pra levar o pacote de vocês, o escravo, até o local. E posteriormente voltar com ele. Foi ultrapassado exclusivamente pra você.
Eu aviso pra eles, eu posso ir até o castelo. Eu já trabalhei muito como batedor. Minha vida não vale de nada. Então, irei recolher informações e logo mais estarei de volta.
Muito bem. É, Lucas, uma dúvida, cara. É, eu sei o que o Maekar sabia. Quero saber se o Uxas teoricamente sabe também ou não, sei lá. A questão dessas marcas, que eu lembro que o Maekar tava atrás delas. Do potencial.
Teu personagem possui algum... que existe os marcados é conhecimento geral. Todos os personagens de vocês sabem. Agora, detalhes de como funciona, o que são, se realmente são coisas vindas dos seis infernos. Teu personagem tem alguma coisa, algum background de magia, alguma profissão?
É, de magia ainda... deixa eu só confirmar aqui. A Igreja Zofiana, Acadêmico da Guerra, ele é acólito. É, o personagem se estudou para se tornar um sacerdote. E é um espião.
Ah, tu pode ter algum conhecimento. Tu tem algum conhecimento por causa do acólito. Como tu é de Uzof, né? Faz sentido.
É, eu sou safo o suficiente para coçar meu queixo e pensar: porra, eu tô levando uma bomba, será?
Porque tu não sabe os detalhes do que tem no corpo da encomenda. Quem sabe é o personagem de Drian.
Não, tipo, não pra ele saber, mas só pra ele achar, ele pensar nessa possibilidade. Tipo, lembrando que, beleza, eu tenho que pegar o cara. Tipo, eu sei do que isso é capaz, não sei o que tem ali. Mas eu sei do que essas runas são capazes. Eu tenho que pegar, levar em um lugar e esperar algo acontecer e voltar.
Tu sabe que tem alta chance de dar merda. E vocês são completamente dispensáveis.
Pronto. Não dei pra usar os personagens ainda. Companheiros, aproximem-se, por favor.
Sim, Lord Darkseid, jovem.
Bem-vindo, Lula.
Felipe, por favor, não.
Eu acredito que estamos envolvidos em uma trama maior do que imaginamos. Olha assim para o Ricker. Eu vi que você olhou bem essas marcas. Sabe o potencial delas, não é?
Com certeza. Porém, somos dispensáveis e a gente sabe disso. Estamos sendo de
olho. Somos dispensáveis, mas as ordens são para levarmos isso até algum local que não sabemos qual é. Devemos andar com ele até descobrirmos e depois retornarmos. Isso é muito estranho.
Mas eu estou indo à frente justamente para recolher essas informações. Se algo for pertinente para nós, eu vou informar a todos e iremos tomar providências.
Mas como você irá identificar se essa coisa não vai com você?
Com certeza eu tenho bastante conhecimento arcano. E sei que essas runas não vão fazer mal em si pra gente. Porém, tenho que verificar isso mais a fundo. Pois se ele precisa retornar ao local. Se precisa ser retornado ao local de origem, a gente não é tão descartável assim. Precisamos estar vivos e vivos para levar a encomenda novamente. Porém, pode ser apenas uma experiência.
Eu não gosto do contratante, mas eu vou seguir seu plano. Vou esperar aqui. O que vocês pensam disso? Eu olho pros outros.
Será que nossa vida tá valendo a pena nesse caso?
Cara, o Drovendel fala... eu não entendi porra nenhuma. Não sei se quer entender e eu deixo pra vocês decidir, porque eu tô por fora aqui. O Drovendel realmente não tem inteligência suficiente pra acompanhar as colocações que vocês colocaram na língua comum aí. Então,
está decidido. Eu irei à frente.
Ficarei mais oculto. Irei aguardar. Só me encosta um pouco, Lucas. É mais fora da vista, em uma sombra e tal.
Beleza. Só uma coisa, vocês estão num morro, tá ligado? Mais acima. E o forte tá no horizonte, ele tá a alguns quilômetros. Dificilmente alguém tá vendo vocês.
Ah, eu pensei que a gente tava mais ou menos a...
Não, a não, gente... o forte tá bem distante.
Tá a um quilômetro?
É, eu sou ruim com distância, Dray. Alguns quilômetros. Bora algum? Deixar indefinido.
Ah, então vamos se aproximar mais.
Vocês vão se aproximar mais?
Eu vou pedir para o pessoal vir com calma, enquanto eu vou indo mais à frente.
Beleza. Dryon, tu vai tentar rodar furtividade agora ou tu vai caminhar mais um pouco?
Eu vou rodar agora.
Beleza. É um teste. É um teste de agilidade, certo? Tu tem alguma profissão que dê pra usar?
Miliciano. E batedor. Eu sou da casta batedor.
Miliciano, eu acho que não faz muito sentido. Que milícia pra aqui é a força militar que é levantada, como se fosse o FIRD. Que é a população que é levantada pra... A força...
Pra se esconder da lei, né?
Não, ele não tem o sentido de miliciano. Que a gente tem aqui. Milícia é a força interna de soldados de uma cidade.
Mas é como se eu fosse. Eu fazia parte da. É, da milícia de. É, como se fosse um batalhão especial.
Não. Milícia é milícia. Milícia é a força.
Milícia não significa isso. Milícia significa um pequeno batalhão improvisado de pessoas campesinas.
Exatamente. Seria, pra colocar em uma palavra, seria o FIRD. Apesar assim, que o FIRD só se levanta em tempos de guerra, né? A milícia.
É, o FIRD é como se fosse uma divisão, Dryan, se ele não souber o que é. É uma divisão de camponeses que a galera. Faz pra proteger uma determinada localização lá do field e tal.
Miliciano é no sentido tão retrógrado.
É, sim, a gente não vai fazer nenhum tipo de referência a isso.
Infelizmente, fique registrado.
Que ocorre em um país muito distante daqui.
Ok, então posso usar batedor.
Pode sim. Uma coisa, vocês não necessariamente estão presos, certo? Apenas as profissões de vocês. Se lembra que vocês rolaram um bocado de coisa também do background?
Sim.
Vocês também podem utilizar esses elementos que vocês rolaram pra tentar receber bônus em meio a...
Lucas, eu vou usar ator e criativo.
Ator não, André.
Porque ator tem a habilidade de me disfarçar e criativo eu tenho É como se eu fosse... É criatividade.
Ator não, nossa, porque se fosse... Pode falar, Jess.
Tá bem forçando a barra esses aspectos de Dryan aí. Criativo. Ele tem um aspecto forçador de barra.
Ó, ator não, se fosse pra você improvisar um disfarce, ok, eu deixaria, mas não é o caso. Rola aí com dois booms e tá bom demais.
Okay.
Dois dádivas, no caso. Tu tava chorando pra quê? Tirasse 19 natural. A rolagem ao todo deu 24. Você vai mais um pouco à frente. Vocês estavam em uma coluna. E tem uma espécie de caminho. Tu arrodeia um pouco essa colina. E tu começa tua descida. O local ainda tá um tanto quanto enlameado. Por causa da chuva. Das chuvas que tiveram nesses últimos dias. Tu vai descendo um tempo ou outro. Tu acaba atolando um pouco. Teus pés... sujando tuas botas, mas isso não é um problema. O que te chama a atenção é quando você vence alguns quilômetros, poucos quilômetros, e tá mais ou menos na metade do caminho. Quando você chega nessa parte da metade do caminho, que é uma parte que fica pouquíssimos metros mais abaixo do que a fortaleza, você estava em um local mais alto, vocês foram descendo como se fosse uma espécie de depressão, certo? E nessa parte, que é a parte mais baixa, O que te chama a atenção, que não dava pra ver do local, pela distância em si e pela própria vegetação que impedia, você vê inúmeros corpos caídos em meio ao chão, todos eles com marcas de cortes, perfurações, alguns deles estão chamuscados. Você vê que isso foi algo recente. O sangue ainda está misturado em meio à lama. Você vê ainda alguns que o estômago for aberto, as tripas estão à mostra e elas ainda estão a processar a antiga comida que esse corpo acabara de comer há algum tempo atrás. Você vê claramente um campo de batalha. O que te chama a atenção é que há alguns estandartes. Esses estandartes são totalmente pretos, com a caveira branca.
Necromancer Skyrim.
Não. Todos vocês sabem, no caso, apenas o personagem de Dragon, que ele está mais à frente, mas isso é conhecimento comum. Esse é o estandarte da Legião Caveira. A legião mais poderosa e mais cara de Kador.
Caveira!
Lucas, eu posso determinar mais ou menos quanto tempo aconteceu essa batalha?
Você olha, o sangue ainda está quente.
Eles estão por perto.
Correto. O que te chama a atenção é que não há outro estandarte. Não há outra bandeira. Apenas uma bandeira.
Ah, como se fosse uma briga interna.
Não necessariamente.
O algo matou tudo isso.
É. Lucas, eu vou tentar ir mais um pouco mais longe.
Beleza. Você continua o seu caminho. Vocês três, vocês estão indo mais atrás, carregando a encomenda de vocês, um escravo humano, com inúmeras marcas em seu corpo. Vocês deixaram o Ricker indo mais à frente. E depois de um tempo, vocês vêm, vocês estão caminhando mais devagar, indo mais atrás. Vocês vêm esse mesmo campo de batalha e vocês olham o estandarte da Legião Caveira.
Lucas, eu boto um X assim na árvore. E tipo, essa marca, por a gente já tá há muito tempo junto, eles sabem o que significa pra esperar.
Fora todo esse campo de batalha, vocês veem. Tem uma árvore que tá praticamente na frente de vocês quando vocês descem. Vocês veem riscado nela o X que o Ricker costumeiramente deixa.
Ó, Lucas, eu quero tentar usar... Primeiro me diz se essa batalha ela foi fruto de alguma ação demoníaca.
Tu tem alguma coisa de magia, alguma profissão, alguma
tenho,
coisa?
Eu tenho uma motivação do meu personagem, que é a seguinte... É, você testemunhar a destruição causada por um ou mais demônios a algum ponto do seu passado. Como as incursões demoníacas têm aumentado graças à sombra rastejando pela terra, você se sentiu movido para deixar de lado seus rancores e pegar em armas contra as trevas mais malignas e mais ruinosas do que você.
Você pode fazer um teste de intelecto com um boom. Com uma dádiva, quer dizer.
Pra tentar definir se isso foi um combate normal entre legionários ou se foi alguma coisa relacionada a algo demoníaco relacionado a um marcado pelo demônio, etc.
Sim.
Então que assim seja. 20.
20 natural ou foi ao todo?
Não. 15 mais 6 de boom.
Isso claramente tem algo demoníaco envolvido. Entretanto, você procura por marcas claras quando os demônios caminham pela terra. Você não encontra nenhuma delas. O que chama a tua atenção e talvez te dê um pouco mais de medo. Isso não é obra de um demônio. Isso é obra de um marcado. Um marcado esteve aí há pouquíssimo tempo.
Eu automaticamente, assim como fiz outrora, no, nos dias anteriores, eu sacudo o ombro do Uxas e digo: Lorde Darkseid, aparentemente isso aqui é obra de... Eu enrijeço meu punho em volta do porrete com as duas mãos, olho em volta, marcado esteve aqui, ou possivelmente nas imediações, causou tudo que estamos vendo. Ou talvez uma força liderada por ele, não saberia dizer, mas algo estremece no interior do meu ser.
Eu também não gosto nada disso. Eu não entendo as motivações de tal acontecimento e eu não gosto do que não entenda. Vamos resolver essa situação o mais rápido possível e irmos embora.
Beleza. Nível zerozinho. Bora dando um chutinho pra viver nessa missão. Vai, Lucas.
Beleza.
Chibata.
Dryan, tu continua à frente, correto?
Correto.
Você continua caminhando e você vê inúmeros corpos caídos até a direção do forte. Quando você vai se aproximando do forte, você é muito bem recebido por um corpo de um orc de uns 2,10 metros, mais ou menos, completamente musculoso, trajando tabarda da Legião Caveira, empalado por uma lança pesada, e você vê a poça de sangue e excrementos caindo em meio a esse corpo desse orc. Do lado dele tem a porta do forte. Você atravessa?
Nem fudendo. Na verdade, eu vou me esgueirar.
Beleza, vou manter a tua rolagem, beleza? 24.
Beleza.
Você continua o caminho. Você vê que essa parte inicial do forte é como se fosse o salão de recepção na época em que esse forte funcionava. Você vê mais 3, 4 desses membros da Legião Caveira completamente mutilados, completamente destruídos. Entretanto, mais à frente desses corpos, você vê claras pegadas de lama, de provavelmente uma vintena de sapiens, adentrando ainda mais nesse forte. Talvez ainda tenham membros da Legião Caveiras vivo, lutando com o que quer que seja.
Lucas, eu vou tentar entrar mais um pouco e ouvir. E sempre prestando atenção em possíveis armadilhas. E se há alguém que perceba minha presença.
Dryon, faz um teste pra mim de percepção.
Ok. Eu vou usar batedor, meu background, minha casta de batedor e criativo para eu me esgueirar em meio a possíveis sombras que hajam no local.
Dessa vez, criativo eu não vou permitir. Percepção com um boom, com uma dádiva. Foi 20 natural? Foi 20 natural.
Natural.
Total 25. Você dá mais alguns passos e você ouve claramente clangor de espadas se chocando. Você escuta alguns gritos de alguns brados de guerra e outros gritos, outras palavras que não fazem sentido, apenas para libertar a fúria interior que existe dentro dos sapiens.
Lucas, então eu acredito que o marcado ele está aí e eles vão matar o marcado e estão levando o cara pra receber essa marca.
Que cara?
Como se fosse o escravo.
Não, por que eles deixariam vocês levarem o marcado? Por que eles não levariam o marcado?
Porque eles vão matar o marcado, provavelmente eles vão. A gente estaria roubando o roubo deles.
Faz um teste pra mim de intelecto. Dificuldade 10.
Eu posso usar Acadêmico da Magia?
Não é conhecimento mágico, é conhecimento sobre as legiões. Se tiver alguma coisa ligada à história, alguma coisa assim, pode somar.
Não tem. Três?
É. Nenhuma informação a mais.
Nossa senhora.
Você sempre pode ceder um pouco, Dry. Você sempre pode ceder aos seis infernos que habitam dentro do seu personagem.
Beleza, mas enquanto eu não cedo, eu vou procurar coisas de ouros, ouro ou prata pra levar daí. Money.
Ah, não tem nada nesse forte abandonado. Assim, os caras, você pode tentar começar a pilhar os corpos.
Eu vou pilhar alguns corpos.
Você vai fazer isso nesses que estão aí? Ou você quer fazer nos que estão mais distantes? Mais pra trás, próximo dos seus aliados?
Nos que estão aí, rapidamente, já que estão ainda lutando, vou aproveitar que eles estão distraídos, vou pegar os daí e vou vazar.
Beleza. Segunda atuação. Vocês, esses três, vocês vão esperar o personagem do Dryon por quanto tempo?
É, só uma coisa aqui em off, é que o personagem de Dryon, ele só escutou o clangor das espadas quando ele se aproximou da edificação, correto?
Correto. Ele já tá dentro, beleza. Ele foi entrando mais um pouco, ele escutou o barulho.
É quando significa recue.
Não, significa que está...
Beleza.
Nada. Pode falar.
Eu vou me aproximar do Hassan, puxar ele pra junto de mim, já que eu subi mais alto que ele, assim, ficar próximo, e puxar e me aproximar do Uxas, tá ligado? Pra gente formar um triângulo em volta do escravo e ir caminhando a passos cuidadosos, assim, enquanto o personagem de Dryon não retorna. Assim que ele retornar e ele disser que tem algo se degladiando com o marcado dentro da edificação, é porque eu não tenho inteligência pra sugerir o que eu vou sugerir. Aí não sei como é que funciona isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra rolar de intelecto pra poder sugerir a gente tentar.
Sou eu tentando me segurar pra não interagir com os NPCs na campanha de Nimon.
Lucas, eu posso tentar usar minha doença sexual? Não.
Não.
Não, o meu traço de personalidade determinado pra tentar, assim que o personagem de Dryon chegar, eu sugeri que esse castelo está caindo aos pedaços. Tanto que não seria estranho que vários pedaços dele, nós, seres de força ou de magia, empurrássemos sobre o combate. Soterrássemos eles sobre as pilhas dessa edificação que já está aos pedaços, tá ligado? A gente tentar achar uma falha estrutural e fazer com que esse local desabe sobre os combatentes.
Vocês iam precisar de explosivos.
Não, no caso, tu não disse que ele já estava todo fragilizado?
É, a gente uma podia torre tentar... em si estava, mas como o Dragon perguntou se era habitável, eu falei. Inúmeras outras seções podem ser muito bem habitáveis.
É, então... Não. Eu só vou esperar o personagem de Dragon voltar. Beleza, vamos aproximando para tentar vislumbrar o combate, ver o que de fato esteja acontecendo e tentar verificar se podemos ser de algum auxílio ou a carga a qual carregamos aqui, diz Drovendel, aquele cujos olhos são pálidos como a lua.
É, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, ele tem noção de quantas pessoas eram ou coisas?
O que? O personagem de Drayan? Tem, quando passar de novo pra vez dele eu vou falar, que eu esqueci de falar.
Pode passar já, acho que a gente vai precisar dessa informação.
Beleza. Vocês vão caminhando nessa formação.
Eita, pô, eu tava mutado.
Pode falar.
Lucas, eu só um ponto. Enquanto a gente vai andando, eu fico de olho nesse escravo, esperando o sinal que eu sei que vai acontecer cedo ou tarde.
Quando vocês começam a caminhar na formação de Delta, após poucos passos, uma das tatuagens arcanas que o escravo tem aparece marcada em um leve brilho alaranjado. Vocês sentem um cheiro de algo de carne queimando no corpo do escravo.
Lucas, eu falo autarcaico. Eu posso tentar gravar uma runa por cima de tipo uma possível anulação de emergência?
Tu sabes o idioma, mas precisa ter algum conhecimento de magia pra poder gravar algo por cima.
Eu tô conseguindo ler, assim, o sentido. Poderia tentar rolar com alguma tentativa de controlar o que possa estar acontecendo com esse pobre animal machucado.
Cara, tem algum outro background?
Beleza, eu falo autarcaico, sou um acadêmico da natureza e dentro dos meus antecedentes, do meu background, eu tenho aquela situação lá do mago, que tu já tá ciente.
Pode rolar com um bene, uma perdição.
Agora eu não vou tentar evitar, eu vou tentar, não, se sim. necessário, bloquear caso esses caras explodam.
Gravar outra coisa por cima, né? Outra coisa. Hã? Por cima. Gravar outra coisa por cima, mesmo que não seja nada mágico. Só pra cortar
o efeito, caso seja necessário.
É um teste de intelecto, Jefferson. Com...
Tipo, caso esse cara seja uma granada pra explodir junto com a gente, eu quero a possibilidade de poder colocar um pino de volta. É isso que eu tô querendo.
Sim, sim. Quero cortar certo? O circuito pra não...
É, exatamente. Posso?
Pode sim. Intelecto com um bene.
25. Teria um 20 natural e mais um 6 total.
É, seria um bene, mas foi um 20 natural. É foda, né? Cara, tu sabe exatamente, tu em meio aos inúmeros anos servindo como propriedade do mago, você conseguiu decorar ao menos duas ou três runas que ele utilizava para se safar de possíveis efeitos colaterais arcanos de suas inúmeras experiências.
Beleza, digo, se tem alguma coisa que aquele nojento do Galcabor me deu, foi o breve conhecimento para poder, quem sabe, talvez salvar a minha vida nesse impasse. Eu olho para o Hassan e puxo a minha adaga assim: veja, Hassan, caso eu esteja impedido, faça isso. Aí eu mostro um símbolo assim nele também e tento fazer um símbolo no cara. Como ele não tem língua, ele só vai fazer. E é isso, Lucas. Eu encerro. Posso,
tu vai cortar o símbolo nele?
Qual seria o efeito que esse símbolo cortado
vai interromper a conexão desse símbolo que tava brilhando? Mas vocês viram que ele tem inúmeros. Ele tem inúmeros selos arcanos ao redor do corpo.
Lucas, o jogador não quer, mas o personagem sabe que é necessário. Então eu puxo a minha adaga e risco aquele símbolo. E ensino isso pro Hassan, o Uxas, e espero o personagem de Drayan se aproximar mais.
Felipe, pode falar.
Eu falo assim, a gente não tá indo acima do que seria combinado. Será que a gente poderia fazer isso?
Eu sei que o combinado não vai valer de nada se a gente tiver morto pra não gastar esse dinheiro.
Já que você acha necessário, então vamos.
Lucas, pode seguir aí.
Beleza. Nisso, Ricker, quando você começa, você se afasta um pouco, começa a tentar pilhar rapidamente. Você continua escutando os barulhos de espadas se chocando contra espadas. O grito de homens que estão de frente para a morte, ou talvez algo pior. E você vai escutando esses sons de batalha, e cada vez menos vozes, menos espadas e lanças sendo arremessadas contra inimigos, você escuta. Você chutaria que havia pelo menos uma vintena quando você escutou o primeiro grito de ódio e barulho de espada. Agora que você já está há poucos minutos, você deduz que há pelo menos uma dúzia. E as vozes vão ficando cada vez mais distantes, como se eles fossem lutando cada vez mais adentro na fortaleza.
Ok, eu consegui pilhar os corpos.
Consegue, Dryon, joga pra mim um D10. Dryon, tu tem 8 xelins de prata. Logicamente, não são apenas 8 moedas, certo? Você tem inúmeros centavos de cobre. Inúmeros não, né? 80 centavos de cobre.
Seria XP, né?
É, XP na ficha.
Eu sou o mais rico do grupo.
Mas por quanto tempo você será o mais rico?
Mas enfim, ô Lucas, tem alguma arma que eu possa pegar daí dos corpos?
Infelizmente, a maioria das armas estão quebradas.
Ok, eu vou retornar pro pessoal. Enquanto isso, eu vou olhando as armas. Enquanto eu estiver voltando pra ver se tem alguma pra eu pegar.
Cara, tu vê que a maioria das espadas e machados estão quebrados. Pode pegar algum, mas tu sabe que eles podem espatifar quando você precisar deles.
Armas improvisadas.
Exatamente.
Mas nenhuma pra uso.
Não.
Ok. Então eu vou retornar pro pessoal e vou informar sobre a luta no que está havendo no forte. Eu vou falar pro pessoal, eu acho melhor nós não irmos. O que é que seja, destruiu espadas, entalhou orcs gigantes em lanças. Não quero ir por esse lado. Se vocês querem ir, vocês que vão.
Detalhe, vocês não necessariamente precisam lutar.
Não, é
ninguém pensando nisso. Não, exatamente. Como é que a gente sabe que a missão está cumprida? Que era o céu começou a brilhar. Era só isso?
Não, um símbolo arcano específico. Esse daí ainda não se iluminou.
Eu saio puxando os escravos lá, a coisa, e digo, vamos terminar isso.
Ah, que seja.
Nossa, que tu poderia pedir.
Bora. A gente tá começando mais.
Vocês vão caminhando. Vocês vão caminhando em direção ao forte. Vocês veem aquele bom presente, aquela boa maneira de recepcionar alguém, que é um orc empalado em uma lança, banhado em sangue e dejetos. Vocês começam a adentrar o forte, veem alguns corpos claramente foram revirados e veem que a algibeira do Ricker está um tanto quanto mais pesada. E continuam a caminhar. Ricker, eu vou utilizar o teu mesmo teste de percepção, beleza? Foi 25. Você praticamente não escuta mais o barulho, o clangor de metais se chocando.
Porque eles você devem... tá surdo!
Eles devem estar ou muito fundo nesse forte, ou simplesmente o que quer que tenha acontecido acabou. Nesse momento que você percebe isso, um símbolo arcano no peito do escravo que vocês andam acende. Ele brilha novamente em lá alaranjado.
Eu penso, arrombado, queria ficar com o luto só pra ele, tava mentindo, né?
Não, você não sabe de nada.
Não, mas só tirando onda. É, esse é o, essa marca aqui brilha, é a que a gente precisava, Lucas?
Não.
Então, acredito que teremos que prosseguir ainda mais a fundo.
Vocês continuam caminhando, todo mundo testa de vontade.
É, ô Lucas, eu posso usar o meu background determinado pra ajudar no meu teste de vontade?
Pode sim.
Então eu posso rolar ele com uma dádiva, né?
Correto.
Ah, vocês estão vendo vontade aí.
É Will.
Ah, achei.
Nossa, velho.
É, eu acho que um teste de vontade não é uma boa coisa, entendeu?
Estou igual outro vendeu aí.
Ricker e Uxas. Vocês sentem um grito. Todos vocês escutam um grande grito ecoando das profundezas do castelo. Esse grito não apenas é sentido pelo corpo de vocês. Vocês sentem quase como se a alma de vocês começasse a se desprender do corpo. Todos vocês rapidamente, instintivamente levam as mãos aos ouvidos. Entretanto, o Drovendel e o Hassan, eles acabam sendo afetados demais. Eles acabam caindo de joelhos. A visão de vocês fica completamente turva. Chega a um ponto quase como se vocês tivessem catarata. Vocês veem apenas um branco na frente de vocês. Todo o forte antigo começa a tremer. Vocês sentem que algo está muito errado. Quando vocês veem isso, todos vocês observam luz, é uma pequena, pequenos focos de luzes azuis. Não, no caso, não todos vocês, apenas o Hassan e o Ricker foram os únicos que não caíram no chão. Vocês olham para os lados e vocês observam esses focos de luzes advêm dos corpos caídos ao chão que estão ao redor de vocês. Os olhos deles agora brilham com um brilho azulado forte.
Vai dar merda.
Já vou fazer minha nova ficha.
Quando vocês fazem isso, vocês veem que alguns pedregulhos, algumas pedras começam a cair do forte. Não muitas, mas mesmo pedras do tamanho de uma maçã um pouco maior, caídos dessa altura, podem machucar. Ricker e Uxas, vocês têm uma escolha. Vocês podem fazer cada um com uma perdição, um teste de agilidade, para ajudar os seus aliados que estão de joelhos no chão, com as mãos nos ouvidos, gritando. Ou vocês fazem sem nada e deixam o acaso decidir por eles.
Eu vou ajudar.
Eu posso amarrar uma corda nele e ir puxando, feito um animal?
Não, você vai tentar ajudar. Se tentar ajudar é uma perdição.
É porque uma pedra ela para no ar enquanto tá dando um nó na corda.
Beleza.
Teste de agilidade.
Lucas, eu quero usar criativo.
Desta vez faz sentido.
Pra usar lugares que possam estar menos desabando.
Faz sentido.
E também pra as coisas não caírem. Coisas que possam defender das pedras, entendeu?
Sim, sim. Dá-lhe aí.
E eu peço pro Uxas me seguir.
Não, o Evaldo já rodou, o Evaldo já passou. Vocês habilmente conseguem se desviar, vocês conseguem conduzir os corpos dos seus aliados para locais seguros, eles não são atingidos pelas pedras. Entretanto, nesse tempo que vocês estavam mais preocupados com a vida iminente de vocês, podendo não ser completamente ceifada, mas vocês receberem ferimentos graves dessas pedras, vocês acabaram não prestando atenção completamente naqueles pontos luminosos azulados que estavam começando a pairar sobre os cadáveres que ali estavam. Quando vocês voltam suas atenções para eles, e quando tanto o Drovendel quanto o Hassan, eles param de sentir aquela danação que ocorria não apenas nos corpos deles, mas também em seu interior, vocês veem que alguns daqueles corpos levantam-se com brilhos azulados no olhar e armas claramente quebradas em suas mãos.
Eu corro.
Eu ando apoiando um dos aliados e puxando o escravo.
Tô brincando, não vou correr.
Nisso, quando vocês veem esses olhos brilhantes se levantando, vocês, as pedras do forte acabaram há pouco de cair. Tanto o Drovendel quanto a Hassan começam a voltar ao seu estado normal de consciência. Vocês se veem praticamente cercados por esses não-mortos que foram trazidos de volta à vida à força por alguma espécie de chamada, alguma espécie de magia. Antes que os personagens de vocês possam fazer qualquer coisa para lidar com esses aparentemente inimigos, nós encerramos por aqui. Jason, tu pode puxar aí a finalização, por favor?
Sim, sim. É isso aí, galera. Se vocês acompanharam até aqui, podem também curtir o vídeo ou até mesmo descurtir. Ajuda pra gente saber como é que tá nossa narração, nossa história até o presente momento. Vocês podem também comentar no YouTube, no Twitch. A gente sempre vai ter os alertas para quem tiver sinalizado as nossas lives e, basicamente, não deixe de acompanhar novamente no Spotify. Siga-nos por aí. Acredito que por hoje é só, pessoal, nesse mundo meu tenebroso de Shadow of the Demon Lord, e tchau!